Boas tardes. Vamos a iniciar esta segunda xornada deste curso dedicado ao sistema de integridade institucional nas administracións públicas con o análisis das institucións públicas de prevención de control algúns modelos, como se titula esta sesión que vades a desenrolar nesta tarde. Realmente, o que vades a tedes a oportunidade de poder analizar precisamente tres respostas institucionais frente ao fenómeno da corrupción a través de creación de órganos singulares ou de a utilización de órganos para a prevención da corrupción. Realmente contamos para elo con tres institucións representativas de estas opcións. As tres institucións, digamos que lles une o que son realmente pioneiras neste proceso. Unha a nivel internacional, outra a nivel do Estado e outra na comunidade autónoma. Son as tres, están vinculadas, digamos que pola súa naturaleza de actuación preventiva, unha delas con exclusividade e outra utilizando e outras dúas compaxinando con outras funcións, non, de investigación ou de fiscalización, non? Realmente o que lles une precisamente é esta función de prevención, é o que prácticamente digamos que irá no desenrolo desta tarde a través de, en primer lugar, con a experiencia que nos pode contar Antonio Joao Maía, benvido Antonio, non? Que representa o Consello da Prevención da Corrupción de Portugal. Decir, antes de nada, que son institucións, de alguna maneira, que non son excluintes. Realmente, máis que falar de modelos, hai que falar, de alguna maneira, de opcións dentro da designación de un órgano ou a creación dun órgano para realizar funcións de prevención. Decía que, en primeiro lugar, estaba Antonio João Moiria representando o Consello da Prevención de Portugal, que foi un organismo pioneiro a nivel internacional, creado no ano 2008 como consecuencia dunha recomendación de Greco, non? Que é un organismo vinculado ao Consello de Europa, que emiteu recomendacións a Portugal sobre temas de prevención, e Portugal responde pois creando o Consello da Prevención, non? Este Consello está creado coa presidencia do Tribunal de Contas, no que participan outros órganos, como a propia Administración, a Fiscalía, o Colexio de Abogados e algunha organización máis que logo el nos comentará, pero que preside precisamente o Tribunal de Contas. De feito, foi para nosotros, digamos que un interés especial que este aquí o Consello da Prevención de Portugal, porque foi o inspirador precisamente de asignación e da creación de competencias no ámbito da comunidade autónoma ao Consello de Contas, precisamente polo que significa a incorporación dun órgano de control nestas tareas preventivas. Pouco dicir máis do Consello de Portugal. Señalar que, por exemplo, o Consello de Portugal, nacido no ano 2008, emiteu unha recomendación no ano 2009 para todas as institucións portuguesas para que elaboraran plans de prevención. Responderon mayoritariamente. Fixaros que os resultados desta institución pódense visualizar na súa página web, onde hai máis de 1000 institucións con plans de prevención da corrupción. Vemos aquí, digamos que, a envergadura dos resultados dunha institución como a portuguesa neste terreno. De alguna maneira, a súa experiencia nestos 10 anos pues, podemos apreciar durante esta sesión. En segundo lugar, contamos con Miguel Ángel Jimeno Jubero, bienvenido Miguel Ángel, que é magistrado con amplio currículum e que desde o ano 2016 dirixe a Oficina Antifraude de Cataluña, outra pioneira no Estado español de creación de órganos vinculados á prevención. O que pasa que nesta institución, ao contrario da portuguesa, que exclusivamente fai, digamos que, actuacións en materia preventiva, a Oficina Antifraude de Cataluña compaxina isto con funcións de investigación, non? De feito, nace como referencia coa Oficina Antifraude da Unión Europea, a OLAF, pero crea aquí, no ámbito estatal, un modelo propio, un modelo que foi traspasado a outras comunidades autónomas como Baleares e Canarias, seguindo precisamente esa configuración, ¿no? Aquí compaxina funcións de prevención con funcións de investigación. De feito, nun curso como estes, da súa labor, este ano está cumplindo 10 anos, foi creada no ano 2009, está de conmemoración, explicarános, darános unha información sobre toda a súa experiencia durante estes anos. Eu gustaríame nun ámbito como este de formación trasladarvos, digamos que, o importante traballo que fixo durante estes 10 anos e que todos podedes visualizar se vos acercades á súa páxina web, porque aí teñen excelentes documentos técnicos sobre materia de prevención e políticas de integridade, en particular no ámbito da contratación pública, que son referentes e que han servido e que nos serviron a nós no Consello de Contas como referencias para diseñar o noso propio modelo e nosas propias actuacións conceptuais e aplicativas, ¿no? E finalmente, pois estamos nós, o Consello de Contas, ¿no? O Consello de Contas que, como sabedes, digamos que en no marco dunhas medidas para a prevención da corrupción e de desenvolvemento democrático, asinouselles unhas funcións en materia de preventiva, ¿no? Un pouco seguindo, digamos que o modelo portugués, pero con unha especialización que de alguma maneira podedes coñecer durante estas sesións. Para elo contamos con Begoña, María Begoña Villaverde Gómez, que é profesora universitaria, conselleira de corporaciones locais e a responsable desta formación e desta dirección deste curso. A través dela veredes un pouco cal é, digamos que o que pode considerarse o modelo propio na comunidade autónoma. E sin máis, xa casi dou a palabra a Antonio para que inicie esta exposición, que creo que podedes apreciar precisamente unha comparativa de tres modelos ou tres opcións organizativas que confluyen na súa actividade en materia de prevención da corrupción.
Okay, gracias. Olá a todos, buenas tardes. En primer lugar, agradecer mucho la honrosa invitación para compartir en esta conferencia y escola la experiencia y los proyectos de Consejo de Prevención de Portugal. Pedir disculpas porque no hablo todos os días español e porque non sei muito bem hablar español, mas com mis notas vou procurar transmitir tanto quanto seja possível aquilo que estamos fazendo em Portugal com este projeto de la prevenção de corrupção em administração pública. Em la apresentação me referirei a esse Conselho de Prevenção de la Corrupção como CPC, que é a forma como nós mesmos nos referimos todos os dias a este órgão, CPC. Bueno, começar por dizer, como já foi dito, que o CPC foi criado em setembro de 2008, através da Lei 54/2008, de 4 de setembro, e, portanto, estamos há quase 12 anos a trabalhar nesse território específico da prevenção de riscos, na procura de uma nova cultura preocupada com a ética e com a integridade na gestão da gestão pública. O Conselho é criado, é composto por 7 membros, que são o Presidente do Tribunal de Contas de Portugal. O Conselho é uma entidade autónoma, mas está instalado dentro do Tribunal de Contas, tem uma ligação muito próxima. Como disse, o Presidente do Tribunal de Contas é também o Presidente do Conselho. O Diretor-Geral dos Serviços de Tribunal de Contas é o Secretário-Geral do Conselho. E depois, o Conselho é composto também pelo Inspetor-Geral de Finança, de Fiscalia, como foi dito. São os serviços de inspeção do Ministério de Finanças. A Secretária-Geral do Ministério de Economia, porque é nessa Secretaria-Geral que estão las funciones de inspección de las obras públicas, un representante del Ministerio Público que, como pienso que sea aquí en España, es la entidad que tiene lo deber de investigar todos los crímenes, incluso de corrupción y todos los otros, un representante del orden de los abogados y una personalidad que es escogida por los otros seis debido a su actividad en el ámbito de ética y de integridad. Para lá do Conselho, que se reúne uma vez por mês, a próxima reunião será amanhã, por isso é que tenho pena de ter que abandonar os trabalhos depois desta apresentação, porque tenho que estar em Lisboa às 10 da manhã, por isso peço minhas desculpas. E para lá desse Conselho, que se reúne uma vez por mês para tomar as decisões, há um serviço de apoio, que de estudos, que prepara los proyectos, los estudios, que da apoyo también na formación nas entidades que lo requieran no ámbito de la feitura de instrumentos de prevención de riesgos, y mis funciones son la coordinación de ese grupo, de ese grupo de trabajo permanente que está en el terreno todo el tiempo procurando a colaborar con las entidades precisamente para mejores contextos, para mejores instrumentos de gestión de ética y de integridad y de prevención de riesgos. O CPC tem uma função somente centrada na prevenção, não tem nenhuma atividade de âmbito de investigação criminal. Essa é a atividade do Ministério Público e da polícia, das polícias, para o caso da corrupção, da polícia judiciária, que é, de facto, a instituição onde eu ha desenvolvido por 12 años actividades, por tanto tengo también una experiencia en el ámbito concreto de casos de corrupción, y esa experiencia tiene sido muy útil para mí y creo también para el Consejo, en el sentido de perceber mejor cómo es que en la práctica estas situaciones de falta de ética y de integridad y de prácticas de fraude y de corrupción se desenvolven en el contexto de las organizaciones. El CPC coopera con todas las entidades de la justicia, designadamente de los tribunales y de auditoría, que en los términos de la ley tienen que nos remeter todos los resultados de su trabajo, y nos analizamos esas informaciones precisamente para saber lo que no está tan bien en la administración pública. Trabajamos particularmente las decisiones de los tribunales que se traducen en condenaciones de todo tipo de funcionarios de administração por esse tipo de crimes, e esse trabalho tem sido muito útil porque nos tem permitido perceber quais são os principais fatores de fragilidade que os serviços contêm, e todos os serviços contêm essas fragilidades ou outras, mas todos, pelo menos no plano teórico, têm seus quadros de fragilidades. E é por aí que procuramos depois desenvolver as medidas de prevenção para que seja mais difícil que aqueles que sejam menos íntegros possam praticar esse tipo de atos que são tão prejudiciais para as organizações e para toda a sociedade. Para lá desses projetos, e vou falar de seguida mais concretamente como trabalhamos esses instrumentos de prevenção de riscos, o CPC tem também projetos na área da educação sobre ética e integridade, educação cívica, porque acreditamos, como toda a gente naturalmente, que O problema da falta de integridade tem a ver, sobretudo, com uma menor capacidade de atuar, de ter condutas que traduzam os valores que consideramos como os valores centrais de, das nossas sociedades. E, portanto, se conseguirmos ter bons trabalhos a nível de formação de los niños, provavelmente, o futuro dirá, mas provavelmente teremos pelo menos gerações futuras mais preocupadas com esta questão de ética e de integridade, porque afinal a ética e a integridade é uma questão que tem a ver com a estabilidade das sociedades. Como sabemos, a recomendação de OCDE de 2017 sobre integridade pública veio dizer-nos precisamente isso. Falar de ética e de integridade numa sociedade não é somente falar de serviços públicos, de governos e de funcionários. É muito mais do que isso. É falar disso também, até porque governos e administração pública devem ser referências no âmbito da ética e da integridade, mas é também falar das condutas, das práticas, dos cuidados das instituições privadas. E de manhã alguém aqui falou precisamente nesse âmbito, da importância também de haver instrumentos de prevenção no âmbito das entidades privadas e também do próprio cidadão. Temos que ser todos juntos a procurar, de facto, ter uma outra consciência acerca do que é, de facto, vivermos em conjunto, procurarmos mais, cada vez mais, índices mais elevados de ética e integridade, na certeza de que o mundo nunca vai ser perfeito, mas que é possível melhorar, e é nesse sentido que procuramos todos os dias a trabalhar. Como já disse, o nosso trabalho diário do departamento onde estou em funções compreende muito essa realização de estudos e análise de campo a partir de informações dos tribunais, de auditores, relatórios da auditoria. E isso permite fazer um mapeio de áreas de risco na gestão pública e, com base nelas, o Conselho já produziu diversas recomendações no sentido de os dirigentes da administração pública terem mais cuidado, mais assertividade quanto à promoção de instrumentos, medidas efetivas na prevenção de risco. Mais de 1.200 entidades públicas em Portugal já têm em execução os seus planos de prevenção de riscos. E sabemos que são provavelmente muito mais de 1.200, porque 1.200 é o número de entidades que já nos informaram que têm esses instrumentos. Mas, todavia, porque há uma recomendação do CPC, que a recomendação de 2010, que indica que as instituições, depois de produzirem e adotarem os seus planos de prevenção de riscos, devem publicitá-los nos seus sites de internet para, por essa via, incrementarem a noção de transparência junto à sociedade e para passarem a mensagem que estão preocupadas com o problema da corrupção. E nós verificamos na consulta que fazemos sobre planos de prevenção de riscos, por vezes surgem entidades que têm esses instrumentos, mas que não deram conhecimento deles ao CPC. Isso para nós não é um problema, porque o mais importante não é produzirem os documentos e informarem o CPC de que têm esses instrumentos. O mais importante mesmo é que esses instrumentos estejam efetivamente aplicados no dia a dia da sua atividade. O CPC tem também procurado acompanhar o modo como estes instrumentos estão sendo operacionalizados no terreno. Nomeadamente, fazemos uma vez por mês uma visita a uma instituição que selecionamos de modo aleatório e vamos lá para ver que, de facto, o que têm, como está a ser aplicado, que dificuldades estão sentindo, o que nós podemos contribuir para melhorar. Devo dizer, nesse âmbito, que a semana passada, estivemos a visitar a entidade que é a Inspeção Geral de Administração Interna, os serviços que têm a função de fiscalizar as atividades das polícias, para saber como é que fazem esse trabalho, que riscos têm, que planos e medidas têm para prevenir a possibilidade de, nesse âmbito de fiscalização, poder ocorrer práticas de fraude e de corrupção. Estas são as principais recomendações que o CPC ha produzido. A primeira, logo em 2009, que é a recomendação base de todo esse processo, é a primeira que, de facto, indicou que todos os serviços públicos ou todas as entidades que, de alguma maneira, têm que utilizar dinheiro ou valores públicos têm que ter esse tipo de instrumentos, porque se têm que utilizar dinheiro ou valores públicos, têm uma função de âmbito público. Portanto, há um interesse superior, o interesse de toda a sociedade em, de facto, cuidarem de exercerem essa atividade de modo mais íntegro e afastado dos riscos de má gestão, dos riscos de fraude, dos riscos de corrupção. Em 2012, o CPC produziu uma recomendação sobre conflitos de interesses e essa recomendação está agora a ser atualizada. No princípio do próximo ano vamos ter uma nova versão, porque, como todos sabemos, o conflito de interesses é muito provavelmente a grande porta que leva depois à fraude e à corrupção. Portanto, se tivermos medidas efetivas de controlo de conflito de interesses, estaremos logo aí, se calhar, a promover muita prevenção de fraude e corrupção. Não é suficiente, mas é uma boa maneira de começar a fazer essa prevenção. Teremos a recomendação de 2015, que resultou de um estudo, de um questionário que fizemos junto aos serviços de administração, e que diz claramente que os planos de prevenção de riscos de corrupção devem cobrir todas as áreas, todos os departamentos de todas as instituições públicas, incluindo as funções dos principais diretores até as funções da pessoa que está à porta, cuidar de quem entra e quem sai. Todas as funções têm seus quadros, suas possibilidades de haver fraude e corrupção, portanto, todas devem estar cobertas, incluídas nesses planos de prevenção de riscos. Mais recentemente, a recomendação de 2017, que procura também fazer esta prevenção ao nível do processo legislativo. Sabemos que o novo governo, que está agora a iniciar funções, está a ter algum cuidado, precisamente para garantir que todas as novas leis que vão ser criadas incluem logo uma nota inicial que deve indicar que riscos podem advir da sua execução. A lei é necessária porque ela tem uma função que é reconhecidamente necessária, mas ela implica riscos e, portanto, a lei deve, desde logo, de princípio, indicar a todos os que van ter la función de aplicarla, de perceberem que há riscos associados a essa lei e que devem logo de partida procurar mitigar, procurar prevenir esses mesmos riscos. E todas estas recomendações estão naturalmente a ser objeto de permanente avaliação por parte do Conselho. Quanto aos instrumentos de prevenção, nós chamamos instrumentos para melhorar a qualidade de prevenir riscos de fraude, de corrupção, riscos de práticas incorretas em qualquer organização. Temos um conjunto de 5 instrumentos que devem estar devidamente articulados e praticamente todos eles já foram sendo aqui indicados durante as sessões anteriores. E esses instrumentos são, primeiro, todos os serviços públicos devem identificar quais são os seus valores institucionais mais fortes, naquilo que chamamos os códigos de ética, os códigos de éticos. E, por correlação, esses códigos de ética devem incluir uma dimensão de conduta. Normalmente, temos códigos de ética e de conduta. E essa conduta deve traduzir indicadores de atuação segundo esses valores. Quando uma instituição cria um código de ética e de conduta, o que está a assumir perante si própria e perante toda a sociedade é que aqueles que exercem funções nela, todos, sem exceção, têm um conjunto de valores que é uma espécie de bússola, uma espécie de definidor de norte, e que tem um conjunto de indicações sobre o modo mais concreto como devem actuar no dia a dia, como devem desenvolver a sua conduta no sentido de concretizarem esses valores de ética e de integridade. Por outro lado, naturalmente, que cada instituição deve saber, deve conhecer e conhece, de facto, quais são as leis, as regras e as normas que no seu todo configuram a sua função. Costumo dizer em formação às pessoas que estão diante de mim e digo também a vocês, ninguém numa organização faz o que lhe apetece, faz aquilo que a lei determina que tem que ser feito. E, portanto, esse conjunto de leis, regras e normas determina o que uma organização tem que desenvolver e, para cada atividade, o que cada funcionário, o que cada colaborador tem de fazer no seu dia-a-dia. O que dizemos associado a esse ponto é que quanto mais claras forem essas leis, regras e normas, mais fácil é o trabalho de las pôr em práticas. E às vezes começamos logo com um problema. O quadro normativo não é muito claro. E quando não é muito claro, a organização que tem que aplicá-lo tem que desenvolver um projeto de formação muito claro para os colaboradores, para que eles tenham menos dúvidas sobre a boa e adequada execução dessas normas. Por associação a essas leis, regras e normas, temos o que chamamos as melhores práticas. Se as leis nos dizem o que temos de fazer, as melhores práticas dizem-nos como fazer isso que está na lei, como aplicar a lei, as regras e as normas aos casos concretos que diariamente temos que trabalhar. E as melhores pessoas que estão em condições de identificar as melhores práticas são precisamente aqueles que têm muita experiência na execução das normas. Elaborar quadros de instrumentos ou quadros de sedimentação de boas práticas é perguntar a quem exerce as funções o que faz, como faz, que dificuldades encontra no seu dia a dia e como as resolve. E esse é um trabalho muito importante. E o que nós queremos dizer com estes 4 instrumentos, que estão aqui a verde, significam quase como um semáforo, que é o caminho correto, é uma espécie de mapa de operações. Quando temos esses 4 instrumentos numa organização, sabemos que a organização tem consciência e sabe exatamente que valores e que condutas deve pôr em prática no dia a dia, quais são as leis, as regras e as normas que configuram a sua atividade e qual o modo mais adequado de executar essas normas todos os dias. E depois é olhar de modo crítico para esse conjunto e perceber que as atividades estão naturalmente expostas a riscos. Podemos, por qualquer razão, afastar-nos e não chegarmos ao resultado que os primeiros quatro instrumentos devem pressupor. Então, se temos identificação de riscos, é isso que vamos fazer. Vamos inscrevê-los no instrumento de gestão de riscos, vamos identificá-los quase como linhas vermelhas. Não podemos ir para ali porque sabemos que ali há um caminho errado, que ali há alguma coisa que não é expectável e que é, no pior caso, fraude e corrupção. E depois, então, identificamos, e as pessoas que estão no terreno, em cada atividade, são também as melhores para identificarem as adequadas medidas de prevenção e controle. O que temos agora nesse slide que estamos vendo é exatamente o mesmo que estava no anterior. Temos como pano de fundo, um lastro da organização, os valores institucionais, os códigos de ética e de conduta, que todos, sem exceção, devem pôr em prática. E depois, para cada departamento, temos a função, o procedimento administrativo que resulta da conjugação da lei, das normas e dos regulamentos internos, e a questão associada às melhores práticas, a tal experiência acumulada de muitos anos a desenvolver essa atividade. E esse conjunto de instrumentos, códigos de ética e de conduta, normativos e boas práticas, configuram as expectativas, o que deve suceder, é uma espécie de mapa de operações. É isso que a sociedade e o cidadão espera de uma determinada instituição e é isso que ela própria espera de si própria. E olhar de forma crítica a partir da função e das melhores práticas, e esse olhar deve ser principalmente exercido por quem exerce as funções, deve permitir identificar as áreas e riscos, o que não deve ocorrer. Isso não pode ocorrer porque se ocorrer algum problema vamos ter. Estamos a afastar-nos dessas expectativas. E aqui não vemos só riscos de fraude e corrupção, vemos mais do que isso. Riscos de gestão, naturalmente, devem estar previstos nesse instrumento de prevenção. E depois de identificar os riscos, devemos identificar e pôr em prática medidas de controle e de prevenção. Como evitar os riscos? Porque é isso, efetivamente, que queremos. E depois, para finalizar este processo, temos que, pelo menos uma vez por ano, verificar a efetividade dessas medidas. Isso é necessário, porque, de outra maneira, o risco de esse plano ficar quieto no tempo é muito grande, e se fica quieto no tempo significa que a organização vai ter uma evolução que esse plano não acompanha, e se não acompanha deixa de ser eficaz porque já não está atualizado com os riscos nem com as medidas preventivas correspondentes. O que temos neste slide, para aqueles que conhecem este ciclo de promoção da qualidade desses procedimentos, o chamado ciclo de PDCA de Deming, é claramente o modelo que deve ser aplicado nesses planos. Devemos ter um primeiro momento chamado DO, em que o que vamos fazer é mapear os riscos de cada departamento e as medidas preventivas para mitigar, para afastar, tanto quanto possível, a possibilidade desses riscos poderem ocorrer. Depois temos de verificar, check, e esse é um trabalho muito importante dos dirigentes de cada departamento, de cada unidade orgânica. São eles que devem verificar a todo o tempo, todos os dias, se as medidas do seu departamento estão efetivamente a ser executadas por aqueles que exercem essas tarefas. E se eu próprio também ponho em prática as medidas associadas à sua atividade. E, pelo menos uma vez por ano, deve haver um reporte, deve haver um momento de transmitir a um grupo de trabalho, a uma auditoria interna, enfim. Quem tiver essa atividade de coordenar a execução desses instrumentos de gestão de riscos, deve, cada chefe, cada diretor de departamento, deve reportar a esse grupo de coordenação se está tudo bem, se as medidas estão a ser aplicadas e estão a ser eficazes. E um sinal muito bom da sua eficácia é não sabermos que o risco ocorreu, mas se ocorreu o risco que estava previsto ou outro que não estava previsto, temos que reportar essa informação a esse grupo de trabalho para que estude a situação, essa ocorrência, para que retire ensinamentos que devem traduzir-se em melhorias, em novas medidas de prevenção. E, portanto, esse quarto passo, o ACT, é como que fechar a porta, reabrir novamente o processo. Fechamos um ano de execução e vamos começar um novo ano, e por essa via, por este processo dinâmico, os nossos instrumentos de prevenção vão, digamos, acompanhando toda a evolução da organização. Devo dizer-vos que das 1.200 entidades que sabemos que têm planos de prevenção de riscos, um pouco mais de metade têm-nos reportado os relatórios de execução, a outra quase metade não dá sinais disso, que para nós, apesar de tudo, é um pouco preocupante. Parece-nos que provavelmente tiveram um cuidado inicial em mostrar que estão preocupadas com os riscos e com a sua prevenção, mas se não fizerem, se não desenvolverem esse quarto passo de avaliarem a eficácia das medidas, provavelmente os planos estão num ponto um pouco desatualizados, pelo menos. Mas, enfim, queremos que pelo menos tenham alguma ideia da importância desses instrumentos, porque desenvolveram e têm essas medidas em aplicação. O CPC tem outros projetos, o mais importante é o que falei anteriormente. Temos projetos, como já disse, na gestão de conflito de interesses, na vida pública. Estamos agora a fazer a revisão da recomendação de 2012. E teremos também, e essa é uma atividade que com todo gosto também tenho assegurado, que é colaborar na formação das entidades que o solicitam, no sentido de desenvolverem e aplicarem instrumentos de promoção de ética e integridade no dia-a-dia. Temos a cooperação com o Instituto Nacional de Administração de Portugal, que é uma entidade com funções muito semelhantes aqui a esta Escola Galega da Administração Pública. Tem essa preocupação de formar os dirigentes. E na semana passada tive numa formação de um dia precisamente sobre instrumentos de promoção de ética e integridade nos serviços públicos. Bem, o que temos aqui é que a certeza de que, como tudo na vida, há um caminho bom e um caminho menos bom, mesmo mau, para seguirmos. E é um pouco essa ideia que estamos a considerar quando falamos de riscos de corrupção, de fraude, de má gestão pública. Temos, por um lado, de identificar o caminho correto, e o caminho correto e a procura das boas práticas na execução das tarefas que nos são confiadas, e é a partir desse caminho correto percebermos que há uma exposição a riscos que podem levar-nos para caminhos incorretos. E como não queremos, porque estamos a falar de serviço público, e serviço público deve ser uma referência da ética e da integridade na sociedade, é importante que haja boas e adequadas medidas de prevenção. Creio que também tem alguma coisa, como nós em Portugal, como o nosso povo costuma dizer, que é mais vale prevenir do que remediar. É melhor não correr riscos do que depois termos que estar a solucionar depois de o problema ter ocorrido. Outro problema da corrupção, como sabemos, é esse. A maior parte das situações que ocorrem, ninguém vai ter conhecimento delas. Somente aqueles que tiveram intervenção direta nessas situações. E, portanto, é um problema que tem uma grande dimensão oculta. E se esse problema pode e ocorre na administração pública, na gestão pública e também nos governos, é verdade, em toda a gestão do interesse público, então é necessário que quem tem funções de gestão nessas entidades de governo e de administração pública que tenha instrumentos adequados de prevenção e de gestão de riscos. Devo dizer que também o atual governo, que como sabem, creio que sabem, o governo de Portugal, era já o que vinha das eleições anteriores, desenvolveu em 2016 pela primeira vez um código de conduta de governo. E pareceu-nos um passo importante, porque é um sinal importante que vem do topo da gestão pública. O governo também tem cuidados relativamente, e sabemos que tem executado essas medidas que estão nesse código de conduta. Depois, para chegar a fim da minha apresentação, quando falamos de riscos de fraude, de corrupção, e dizemos isso também quando estamos em formação com as entidades que o solicitam, temos que perceber, afinal de contas, que práticas é que a própria lei penal considera como o que são a corrupção e os outros crimes que podem ocorrer na atividade das instituições públicas. E a partir dessa definição, mais facilmente percebemos se essas práticas possíveis que a lei tipifica podem ou não ter lugar nos departamentos onde exercemos funções, em cada departamento das entidades da administração pública. O que esta leitura dos crimes que estão previstos na lei penal permite é arrumar os crimes, este conjunto de crimes, em dois grandes conjuntos, grupos. Temos um conjunto de crimes que deriva de uma relação inadequada, má, de quem exerce funções públicas, sejam diretores, sejam os chefes intermédios, sejam os trabalhadores de primeira linha, todas as pessoas que exercem funções numa entidade podem ter relações indevidas com o utente, com o cidadão, com a empresa, no âmbito de um processo administrativo, e neste tipo de relação indevida encontramos aquilo que chamamos os crimes e os delitos da família da corrupção. E, portanto, se um determinado departamento de um serviço público tem funções que se compreendem à relação com o exterior, provavelmente vai ter riscos, a possibilidade de alguém menos íntegro que exerça funções nesse departamento de poder retirar dividendos dos indivíduos, de poder praticar corrupção ou um dos outros crimes, corrupção passiva, ativa, tráfico de influências e outros. E, portanto, este slide também nos diz e reforça a ideia que já tínhamos dito anteriormente, que ninguém, nenhum departamento, nenhuma persona dentro de um serviço público pode dizer que a sua atividade não contém riscos. Todas contêm os seus quadros de riscos. E dizer isso e assumir isso num plano de prevenção de riscos não é, de modo nenhum, assumir que aquele que desenvolve essa atividade vai praticar esses delitos. São coisas diferentes. Depois temos também, junto de todos os departamentos, outro tipo de delitos, que são os da família da... Creio que é assim que lo dizem, malversação, que a ideia é a possibilidade de o funcionário, aquele que exerce funções públicas, se apropriar ou fazer utilização indevida de valores e de património público que estão à sua disposição no âmbito da sua atividade. Os departamentos, costumamos dizer que todos os departamentos de uma estrutura de um qualquer serviço público têm riscos desta natureza, porque todos têm que gerir património, valores no âmbito da sua atividade, e para lá destes, os departamentos que têm atividade com o exterior, contratação pública, por exemplo, avaliação de projetos, por exemplo, de licenciamento de uma construção, os polícias que controlam o trânsito, por exemplo, que têm que se confrontar com os condutores de veículos, têm também a possibilidade de praticar esse tipo de crimes, e assumir isso, como eu disse, não é de forma nenhuma assumir que o vão fazer. É o primeiro passo para depois adotar medidas para prevenir essas possibilidades, se para tanto tivermos funcionários menos íntegros. Para lá destes projetos, que são os mais, que nos ocupam mais tempo, temos também projetos na área da educação, com o Ministério de Educação. Como disse no princípio, procuramos também por essa via criar uma cultura de responsabilidade maior relativamente à ética e à integridade de toda a sociedade, de acordo com as recomendações da OCDE de 2017 sobre integridade pública. Não sei se temos tempos, podemos ver. Sim, no fim, se temos, nós temos pequenos trabalhos, pequenos filmes de um minuto e meio, que estão disponíveis no nosso website, e se querem, são apenas exemplos que podem inspirar o desenvolvimento de trabalhos da mesma natureza, se entenderem que pode ser útil. E era o que tinha para vos dizer. Espero que me tenha sido compreendido. De todo modo, foi um prazer estar aqui, e qualquer questão, agora ou de futuro, será um gosto para nós podermos ajudar. Muitas graças.